Olá, bem-vindos à Vichy Suaze. Estamos mesmo à beira do Carnaval, mas nesta semana política praticamente não se deu por isso. Começámos com um debate quinzenal onde o racismo foi um dos temas centrais e chegámos ao fim da semana com a aprovação da eutanásia, outro tema polémico e delicado que, no caso, dividiu o Parlamento. O que não quer dizer que não tenha havido quem aproveitasse aquela ocasião para uma pequena partida.
Perguntamos-nos como pode o PCP posicionar-se neste debate do lado oposto da barricada relativamente aos seus camaradas do Movimento Comunista Internacional. Relembro que a União Soviética, liderada por Lenin, para além de ter sido pioneira em 1920 na despenalização da interrupção voluntária da gravidez, foi também em 1922 o primeiro país do mundo a legalizar a eutanásia ativa.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu disponho muito pouco tempo, mas para o nível da pergunta é suficiente, Sr. Presidente. Nós ficámos a saber que o PAN condiciona a sua posição pela posição de partidos comunistas de outros países. Nós decidimos pela nossa cabeça e decidimos pela nossa própria reflexão e não por reflexões alheias.
André Silva do PAN aqui a provocar o PCP. António Filipe, no espírito da época, aparentemente não levou a mal, mas podemos confirmar isso mesmo na segunda parte da Vichy Suaze. Ele é o nosso convidado desta semana. Para já, eu sou o Pedro Benevides, editor de política do Observador. O João Alexandre, editor da rádio, também aqui está como sempre. E esta semana, as jornalistas Rita Tavares e Rita Penela. Bom, vamos começar com a distribuição de sopas. Boa tarde a todos. Eu acho que começávamos aqui à maneira tradicional dos restaurantes portugueses, com a sopa do dia, e a sopa do dia, eu diria que o assunto ainda não deixou de estar na atualidade e não deixará seguramente nas próximas semanas, é a eutanásia. Rita Tavares, tu estiveste atenta a todos os pormenores daquele longo debate que aconteceu ontem no Parlamento, e pareceu-te que a discussão que se vai gerar daqui para a frente vai ser serena, vai ser tranquila, ou achas que houve ali pistas de que a coisa vai ser tensa?
Tu começaste por dizer que era nos próximos dias que isto vai marcar a atualidade. Eu acho que vai ser mais do que dias, não é? Vai ser nos próximos meses.
Seguramente.
E justiça seja feita aos partidos. Acho que o debate decorreu com bastante serenidade e, apesar de ser um tema muito divisório, que houve uma atitude tranquila nas intervenções parlamentares e há algum respeito. Houve até ali aquela questão curiosa da bancada do PSD que se dividiu, que houve dois deputados sempre a falar, sempre que era para intervenções
públicas. Uma estratégia que o Rio introduziu, que como deu liberdade de voto e havia opiniões divergentes.
Sim, e foi interessante porque, quer dizer, na bancada do PS também havia opiniões divergentes. A maioria da bancada estava por um lado, mas no PSD também havia ali uma maioria contra e mesmo assim Rui Rio, porque ele era a favor, arranjou esta forma de ir gerindo o debate, e isso foi interessante. Quanto aos próximos tempos, eu acho que está tudo ainda por saber e ninguém se atravessa em dizer que vamos ter seguramente a eutanásia em prática legalizada no país a breve prazo ou sequer ter essa a morte assistida legalizada, porque o processo ainda vai no ar. Um adro, não é? Falta uma figura essencial nisto tudo, que é o Presidente da República, e até que o diploma chega a Belém, ainda falta toda um debate na especialidade, que é aquela coisa mais difícil, e ontem os partidos já disseram que vão tentar arranjar um diploma, a chegar a uma solução conjunta. Só isso não vai ser fácil. No PS, por exemplo, esta semana
só a Iniciativa Liberal é que se colocou de fora desse
desta
processo,
solução,
não é?
Sim, porque
aprovou o próprio projeto, sim, mas rejeitou os outros.
Durante a semana já havia alguns deputados do PS que estavam mais perto da preparação do projeto e a dizerem que temiam realmente que agora na especialidade começassem para aí a querer repetir audições que se fizeram há tão pouco tempo, porque isto foi a debate em 2018. Portanto, existe esse nervosismo e também há ali uma certa dúvida relativamente ao que vai fazer o Presidente da República, que não deixou uma única pista. Uhum. Aliás, eu estive com o Presidente da República na Índia, já nem sei quando.
Os tempos na política
o tempo passa
são
muito rápidos.
Creio
não,
que foi a semana passada, Rita,
foi no,
mas...
Foi no fim de semana,
já
início
parece
da semana.
Que foi a...
Parece que foi há meses. E o cuidado que ele teve em nunca, por nunca, dizer o que é que vai fazer, diz que só fala no fim, mas no fim do fim. o fim do fim há de ser depois de todo o processo e mais algum estar decorrido, incluindo a hipótese de poder alguém vir a suscitar um referendo, incluindo a hipótese de alguém vir a suscitar a fiscalização sucessiva de constitucionalidade. Enfim, há aqui toda uma série.
Aliás,
de...
foi curioso que ele tenha escolhido a Índia para falar de um tema que é um tema nacional. Normalmente há sempre aquele argumento de que quando se está no estrangeiro não se fala de temas da política nacional. Nem sempre cumprem, e a verdade é que ele escolheu fazer essa declaração porque, na verdade, tinha a ver com as perguntas dos jornalistas, mas ele não as chutou para canto e quis que aquilo ficasse
foi,
claro.
Aquilo foi um momento muito engraçado e que já foi no Gateway of India. Ele estava lá para aquela fotografia com os deputados, com o certo. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que também foi na visita, aquela coisa mais formal. E às tantas nós começámos a fazer perguntas, os jornalistas, e toda a gente ali articulada e a não deixar nenhuma ponta solta. E ele estava a dizer, já dizia coisas do género, admiro o vosso esforço, tenho imensa consideração pela vossa capacidade de inovar na pergunta, mas eu não vou sair daqui, e não vou sair mesmo, e é uma coisa que ele, eu acho que ele está, o tema é altamente sensível para ele, porque acho que toda a gente sabe o que é que ele pensa, não é? É uma coisa que é pública o que é que ele pensa, e isto é altamente sensível a ele. Como é que vai descalçar esta bota? É uma coisa que
e não há de ter sido coincidência o facto de nesse mesmo dia ter saído a manchete do Expresso que dizia que o Presidente estava dividido entre o veto ou o recurso ao Tribunal Constitucional e, portanto, de certa forma já se anunciava...
No fundo quer dizer que o Presidente está interessado em travar aqui o processo, ou pelo menos...
E, portanto, eu acho que não foi coincidência que ele tivesse feito essas declarações onde, apesar de não ter dado pistas sobre o que é que vai fazer, quis deixar claro que não vale a pena fazer análises prévias.
Hipóteses, sim, levantar hipóteses.
Hipóteses para já, porque ele não quer, de facto... Ele não quer, de facto, ser um ator nesta... Não quer ser um protagonista neste processo, nesta fase.
Porque ele vai... Quer dizer, ele daqui a pouco está em pré-campanha eleitoral. Quer dizer, penso eu, não é? Ninguém sabe.
Ninguém sabe, ninguém sabe.
Como ele dizia ainda, sabe-se lá se vai haver recandidatura.
Exatamente. O tabu de Marcelo...
Sim, o tabu de Marcelo...
Mas se houver, isto é complicado. É um tema complicado, porque há... Enfim, é conhecida a posição dele pessoal.
Há um eleitorado conservador.
Mas qualquer que seja a decisão que ele tome, e se for uma decisão que, na verdade, permita que o processo vá em frente normalmente, ele corre o risco de incomodar ali uma parte substancial do seu eleitorado.
E ontem foi engraçado ver no debate o André Ventura,
e até mesmo foi no debate e também depois do debate na reação já ao resultado final, André Ventura voltou a insistir na mesma tecla, que é avisar o Presidente: atenção, Senhor Presidente, veja lá como é que vai tratar desta matéria.
Porque eu vou colocar este assunto nas presidenciais. Ele disse, Senhor Presidente, que vai a votos nas eleições presidenciais. Quando ele também vai, no André Ventura.
Ou seja,
é uma ameaça
por parte de um candidato presidencial que vai entrar na campanha, que vai intervir na campanha, que vai colocar também assuntos em cima da mesa e temos visto como é que as sondagens também...
E é um candidato que provavelmente vai querer explorar esse nicho de eleitorado. Aliás, ontem houve um pormenor curioso na manifestação que houve à porta do Parlamento. É uma manifestação onde havia muitos católicos, muitos movimentos católicos, onde havia uma série de pessoas que têm, por exemplo, afinidades com o CDS, que é um partido que, no caso da eutanásia, não teve nenhuma hesitação e estava contra, mas a grande estrela, em termos políticos, foi André Ventura. E até me contaram que houve... um grupo de representantes do CDS que estava lá na manifestação e havia manifestantes que perguntaram: por acaso sabem se o André Ventura vem? O que
e
deve ter sido.
Os miúdos, sim.
E Francisco Rodrigues dos Santos também esteve presente no exterior e depois nas galerias, mas parece que passou um bocado ao lado disso.
Eu, antes do debate, quando estava a entrar pela porta lateral, que é onde entram também as pessoas que vão assistir e que vão para as galerias, estava ali um grupo enorme de gente, nestes debates assim mais importantes, não é? Mais históricos, aquilo fica cheio, aquele passeio. E às tantas André Ventura vem do fundo da rua e como é que eu percebo isso? Porque há uma série de miúdos que vão a correr para o cumprimentar e quando ele chega para entrar, aquele grupo de pessoas que estava ali à espera para entrar para as galerias começa a aplaudi-lo. Eu ainda tirei o telemóvel para filmar esse momento porque eu acho aquilo relevante, não é?
E aliás, fizemos isso no live blog.
Muita gente a bater palmas e ele dizia: não, palmas não, com um ar assim pesaroso. Palmas
humilde.
Não, porque hoje é um dia de luto, lá dentro é um dia de luto e tal, mas depois ficou ali a agradecer as palmas.
Sim, eu estava nas galerias ontem durante o debate, isso aconteceu novamente quando o Ferro Rodrigues chamou André Ventura para a sua intervenção. Houve uma série de miúdos, muito jovens, mas que eventualmente não votaram agora e que votarão nas próximas eleições, já assim, muito próximo dos 18 anos, a ter uma manifestação muito difusiva e, ao contrário do que aconteceu com a maior parte dos outros deputados, a canalizarem muita atenção para aquilo que André Ventura estava a dizer, a tomarem notas, a comentarem uns com os outros, ali uma movimentação
ali
que...
qualquer... Sim, pode ser, um pode ser da mediatização e do fator novidade que André Ventura tem trazido, mas houve ali qualquer coisa e ele eventualmente pode estar ali a capitalizar algum eleitorado que outros
Marcelo
partidos
promulga,
eventualmente...
Não é? E se Marcelo promulgar, ele tem ali um trunfo...
Tem, deixou ali o aviso claro de que está pronto para lutar. Por isso, o que quer dizer que o Presidente terá aqui algumas dificuldades. Já agora, Rita Penela, tu estavas ontem no chamado, nós chamávamos ontem, o nosso código era, estavas no posto onde está o Oli, estavas
certo,
nas galerias.
Onde está o Oli?
A acompanhar um bocadinho a reação, a forma como as galerias estavam cheias, não é?
Cheias, sim. Os dois pisos das galerias, no início, completamente cheios, não é? Aquilo abre alguns minutos depois de começarem os trabalhos no hemiciclo, completamente cheios, muitos jovens, muitos colégios. Questionei alguns que me disseram, inclusivamente, que tinham tido alguma flexibilidade da parte dos professores para uhum. se deslocarem à manifestação e depois para acompanharem os trabalhos no Parlamento. Também algumas pessoas com deficiência que estavam a assistir, a acompanhar pessoas com deficiência, no caso, pais, cuidadores. Uhum. Que estavam muito preocupados com esta despenalização da morte medicamente assistida. A Rita falava há pouco em todo o debate que vai ter que ser feito na especialidade, mas até no conceito, não é? Porque há quem queira a eutanásia, há quem queira o suicídio assistido, há quem queira. Há uma série de coisas que não estão claras e os cinco projetos são muito diferentes nisso. E é preciso perceber-se também o que é que os partidos vão estar dispostos a cederem nesse aspecto, porque uma coisa é a morte medicamente assistida que abarca uma série de conceitos que estão ou que estarão em debate na especialidade.
Mas, e portanto, não... os jovens dos colégios não tiveram falta no livro de pontos?
Não.
É isso que eu queria saber.
Não okay. tiveram abertura, pelo menos aqueles com que falei, não posso garantir que todos, porque eram centenas, mas houve essa abertura da parte das escolas para os deixar ir participar, e via-se neles que... alguma expectativa, não no resultado de ontem, porque já parecia tudo muito, muito resolvido e que a coisa passaria, mas no hipotético referendo, e continuam a dizer que estão a batalhar nisso, e mais uma vez o CDS falou nisso, o André Ventura falou nisso, Chega.
Já agora, a propósito disso, queria só relembrar as palavras de Telmo Correia ontem, que garantiu na tribuna, na Assembleia da República, que vai haver resistência, foi esta a expressão utilizada pelo CDS em relação a esta matéria. Falando
eu gostava
da questão
de saber o que é que isso quer dizer, porque isso não está.
O recurso ao Tribunal Constitucional,
claro.
Ou o referendo.
É a fiscalização sucessiva ou o referendo, não é?
Agora, mas não
como?
Se decidiu ainda também.
Sendo que o CDS tinha dito que não ia propor o referendo, portanto ia apoiar se houvesse, mas que não ia propor. Por isso é que fiquei na dúvida exatamente o que é que essa resistência quer dizer. Já agora, apesar das galerias estarem cheias e apesar daquela manifestação, vocês sentiram que houve uma verdadeira mobilização da frente anti-eutanásia? Por estes dias,
pelo menos nos corredores do Parlamento, que foi por onde eu andei, não estive propriamente lá fora a acompanhar a manifestação, mas não vi grandes conversas sobre isso, não. Sim. Senti mesmo na.
Nem a manifestação teve uma dimensão.
Não teve uma
não,
dimensão
verdadeiramente
que noutros momentos.
Brutal como.
Houve até quer dizer, foi apenas a votação na generalidade, mas quando são estes momentos e quando são estes temas que são votados e que são aprovados ou chumbados na Assembleia da República, normalmente há um momento de maior euforia até por parte dos próprios deputados. E a verdade é que quando a Fé Rodrigues anuncia a votação, o que aconteceu foi nada.
Mas
o que aconteceu
eu tenho
foi. Vamos agora votar outro ponto.
Quando estava. Ouvi uma explicação da parte de. Ouvi, porque estava nos corredores e as coisas ouvem-se nos corredores da Assembleia. Estava à espera para passar, porque estava a acontecer uma série de diretos e ouvi na parte do Bloco de Esquerda uma explicação para isso, porque alguém questionava então, mas houve uma festa
não houve
tão
aplausos,
grande.
Não houve
não
nada,
é aplausos.
Não. E aparentemente, quando houve aplausos há dois anos, a coisa caiu muito mal em ambos os lados, quer seja a favor da despenalização da morte medicamente assistida ou não, e então tinham feito uma espécie de acordo de cavalheiros em como, independentemente do resultado que aconteceria, não ia haver aplausos. Havia um dos apoiantes que estava nas galerias.
E havia alguns semblantes carregados e
questionava exatamente. Então, mas eu comecei a bater palmas, mas vi-vos tão sérios. Ah, não, porque tínhamos este acordo que realmente não iríamos aplaudir e, portanto, já
o que eu chamaria de bom senso, digamos, que
sim,
o tema não é propriamente propício para grandes festejos.
Aplaudir a eutanásia também.
Não me parece que seja exatamente a coisa mais indicada a fazer.
E depois, mas não sei se isto não será tema da próxima sopa, que ainda tem a ver com a eutanásia, que é aquilo que caiu depois no meio do
tem
debate.
A ver, exatamente, tínhamos aqui para servir também uma caldeirada que não tem diretamente a ver com o debate, tem às vezes a ver mais com a vida interna de um partido que não tem desiludido nessa matéria, que é o PSD, e que pensávamos que o Congresso a coisa estaria mais ou menos resolvida,
então, Pedro,
mas ontem...
Eu pedia-te só 26 segundos para ouvirmos o Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD.
Completamente à revelia, a direção da bancada, já percebi também que a direção do partido não conhece minimamente o que está a acontecer e, portanto, para nós achamos que é completamente inoportuno o seu aparecimento. Essa matéria não vai ser agendada porque neste momento, sinceramente, nem sequer existe nada que o conheça e, portanto, eu não me ponho num propósito de agendar uma coisa que é nada.
Ora bem, isto tinha a ver com a proposta de referendo que começou a circular na bancada do PSD, proposta, uma iniciativa do deputado Pedro Rodrigues, que tinha regimentado outros deputados e que se estavam a preparar para fazer avançar a ideia de um referendo. A direção do partido e a direção da bancada aparentemente não estava propriamente a par desses planos e a coisa gerou ali alguma confusão, sendo que... Parece que ficou claro ontem que não vai haver, pelo menos deste lado do hemiciclo, nenhuma iniciativa nesse sentido.
E até houve aquele movimento engraçado que foi os quatro deputados que tinham sido incluídos nesse tal movimento interno, que se afastaram de pronto, assim que ouviram também a direção da bancada falar sobre esta questão. Ouvimos Adão Silva dizer que não vai haver nenhuma proposta de referendo que possa ser impulsionada também pelo grupo parlamentar do PSD. Havia aquele grupo, creio que eram sete deputados do PSD que haveriam subscrito, ou tinha sido anunciado que tinham subscrito uma proposta que era liderada por Pedro Rodrigues, que era o primeiro subscritor. Depois esses quatro deputados afastaram-se, disseram que houve até uma abusivamente utilizar o nome deles para avançar com essa proposta. E houve até depois a notícia que saiu ontem do próprio...
Eu diria que foi o desfecho mais inesperado.
O próprio Pedro Rodrigues, que faz uma publicação no Facebook a assumir que tem um problema de alcoolismo e que o faz no dia da votação sobre as propostas de lei
de eutanásia. Mais, parece-me que até faz a coisa como se estivesse a meio de uma conversa, não é? Sim, tenho um problema de alcoolismo.
Como se isso tivesse sido tema
e deve
antes,
ter sido,
não é?
O que ele está a mostrar é que foi. Ele diz aqui...
Ele fala de pressões inaceitáveis.
A ideia de que não posso assumir uma posição política de princípio porque alguém considera que não sou capaz é algo que me repugna profundamente. Claramente, ele... esteve a ser, de alguma forma, pressionado, não é? O que mostra aqui claramente.
E optou por assumir que tem um problema e enfim, foi um facto que não é muito comum na vida nacional, de figuras com relevo nacional assumirem este tipo de problemas. Também não é muito comum que aconteça durante um debate desta natureza.
E a verdade é que, se formos também claros, pouca gente conhece Pedro Rodrigues a nível nacional. Pedro Rodrigues aparece de repente, não é que não tenhas percurso no PSD, mas aparece de repente neste debate a criar esta guerra interna do grupo parlamentar e poucas horas depois surge com esta nova bomba sobre a sua situação e falo através do Facebook. Portanto, tudo é estranho nesta história.
Foi estranho, de facto. Foi um momento curioso. Bom, falaremos seguramente sobre o debate que aconteceu ontem na segunda parte com o nosso convidado. Já dissemos que é António Filipe do PCP. Para já, vem aí as notícias. Até já. E mesa posta para a segunda parte com o nosso convidado, já aqui junto a nós, António Filipe, é deputado do PCP há muitos anos. Aliás, numa entrevista recente que deu ao jornal O Mirante, admitia que já era mais velho do que alguma mobília que está no Parlamento. Mas não se nota, continua a fazer intervenções que têm deixado alguma marca, nomeadamente a que fez ontem no debate sobre a eutanásia, uma matéria onde o PCP votou contra, esteve contra quer agora, quer há dois anos. Mas deixe-me começar por lhe perguntar, porque já ouvimos este som aqui no programa, com a provocação que André Silva do PAN lhe fez, estava à espera que viesse dali aquela referência à União Soviética, à Lenina, a José Saramago.
Acho curioso essa neoconversão do PAN ao Movimento Comunista Internacional. Mas eu acho que há uma questão de princípio. Eu acho que nós não devemos invocar opiniões de pessoas que já morreram, que já cá não estão, para confirmar ou para desmentir aquilo que nós lhes atribuímos. E, portanto, não é algo que eu creio que não é uma coisa muito, uma forma muito recomendável de fazer política. Para além de haver ali, evidentemente, que há partidos que não são propriamente partidos comunistas, mas com os quais o PCP tem uma relação amistosa, designadamente que participa nos mesmos grupos políticos, quer no Parlamento Europeu, quer no Conselho da Europa, que não têm a mesma posição relativamente à eutanásia, outros terão. Mas, portanto, não é isso que determina o nosso posicionamento. E, portanto, o nosso posicionamento depende de uma reflexão própria, não é? E não propriamente da opinião que os outros tenham, embora naturalmente que a consideramos, que refletimos também sobre ela, mas não é isso que determina. E, portanto, André Silva vir invocar leninismo, quando aliás a União Soviética no início deu esse passo e depois retrocedeu em 1921, mas creio que não valia a pena no debate de ontem estar a fazer essa discussão, não é? Creio que aquilo foi uma forma de atacar o PCP como qualquer outro.
Foi uma forma de atacar o PCP, mas também lhe posso dizer, porque presumo que também saiba isso, que o discurso que fez ontem foi elogiado até por partidos à direita, o que não, presumo que não seja muito comum no Parlamento.
Não é, mas como eu disse ontem também, este debate não é...
Sentiu-se confortável com esses elogios, não teve nenhum problema com isso?
Não tenho problema com isso, quer dizer, acho que... Porque este debate não é propriamente um debate divisivo entre esquerda e direita, embora alguém possa ter interesse nisso, não é? E no debate há dois anos foi uma acusação que nos foi feita, designadamente da parte do Bloco de Esquerda, que era dizer: mas vocês têm ali manifestações, pessoas da igreja e pessoas de direita, bem chato, e vocês estão nos lados que eles. Bom, nós aqui até podíamos dar troco, quer dizer, mas vocês também estão do lado da Iniciativa Liberal, quer dizer, portanto, não é, ou do deputado Rui Rio. Não é essa a questão, ou seja, não é um debate que divida nem entre esquerda, nem entre pessoas de esquerda e pessoas de direita, nem entre pessoas que são religiosas e pessoas que não são. Quer dizer, o posicionamento que aqui se adota. E aliás, eu creio que aquilo que nos divide relativamente a pessoas de esquerda que defendem ou de direita, que defendem a legalização da eutanásia, tem que ver com a perspectiva de como encaramos este problema. Ou seja, nós conseguimos perceber aquilo que, do ponto de vista humano, nos dizem. Uma pessoa não é admissível que uma pessoa que esteja numa situação de sofrimento extremo, que não veja saída nenhuma, que possa pedir para que a sua morte seja antecipada. Nós conseguimos perceber isso do ponto de vista humano. Agora, a perspectiva como vemos isto é das não abstrai das circunstâncias concretas em que esta legislação, se for aprovada, vai ser aplicada. E que circunstâncias são? São aquelas em que a maior parte da população não tem acesso a cuidados paliativos e, portanto, não tem uma escolha livre. Nós não ignoramos que aquilo que acontece em países que deram este passo, e até com medidas legislativas relativamente parecidas, ou também muito restritivas, a realidade que vemos hoje não nos agrada. E não abstraímos disso. E, portanto, não colocamos a questão...
Está a falar da Holanda, por exemplo.
Por exemplo.
Tem um debate em curso
por
neste
exemplo,
momento.
Acabar por ir mais longe.
Por exemplo, se nós olharmos para... Nós dizemos assim, bom, mas o que está aqui proposto não é nada disso. Pois, mas a legislação holandesa também não é nada daquilo.
Mas teme,
não é?
Então, que a legislação portuguesa também possa avançar para limites
não é a legislação avançar. É o problema que, na Holanda, aquilo que acontece na Holanda vai muito para além daquilo que a legislação respectiva permitiria supor. Se nós pensarmos, por exemplo, na Suíça, o que acontece na Suíça é que nem sequer é despenalizado. É que na Suíça o que há é... O que é punido é provocar a morte com fins egoístas, e há uma interpretação de que se a lei proíbe com fins egoístas, não proíbe se os fins não forem egoístas.
Exatamente.
E por aí entrou tudo. Não é? E, portanto, não é aqui um problema de dizer isto é uma rampa deslizante. Não é esse o problema. É que aquilo que nós vemos lá, nesses países, nos poucos países que legalizaram a eutanásia, ou que, de certa forma... A despenalizaram, aquilo que vemos não nos agrada. E diz-nos também, mas quem é que me demonstra que nesses países as leis foram restritivas? A realidade não é. Quem é que demonstra que em Portugal acontecerá o contrário? Não é? E portanto, é essa consideração das circunstâncias e das consequências sociais e humanas que podem decorrer daí que determina a nossa posição, porque enfim, a posição individual de cada um nós conseguimos, nós respeitando-la, percebemos-la perfeitamente.
O processo até termos a eutanásia legalizada ainda é longo, ainda há um debate na especialidade, ainda há tudo. Acha que vai mesmo avançar? Tem essa convicção? Ou há alguma coisa que ainda possa ser feita para evitar e o PCP não, está
aquela,
interessado nisso?
Não há aquela célebre frase do futebolista que prognóstico só no fim do jogo. Não, não sabemos, quer dizer, nós não vamos recorrer a nenhum processo de obstrução regimental, de colocar incidentes sobre incidentes, nosso caminho não é esse. Portanto, as iniciativas estão aprovadas na especialidade, evidentemente deverá haver audições, não é? Deverá haver audições sobre várias entidades que se pronunciem sobre esta questão, ou seja, não há razão nenhuma para fazer disto, como costuma dizer, um procedimento da mata cavalos, não há razão nenhuma para isso. E portanto, obviamente que os proponentes são 5 e portanto terão que se entender, formar maiorias sobre as várias soluções que vão encontrar. Não é segredo que, dadas a oposição que o PCP já manifestou, que vá manter o seu voto contra em votação final global. Bom, e depois a questão sai do Parlamento, não é? Depois já não, a questão aí.
Mas
já
ainda
não...
pode ter ali intervenção, por exemplo, a fiscalização sucessiva depois da lei entrar em vigor.
Nós não temos essa possibilidade, mesmo que quiséssemos, não teríamos essa possibilidade, e não é por aí que não nos estamos a encaminhar nesse sentido. Uhum. Não nos estamos a encaminhar nesse sentido.
E não vão colaborar ativamente com o vosso parceiro de coligação? Afinal, os Verdes, que concorreram com o PCP, são dois partidos que têm opiniões completamente diferentes.
Sim, é
neste trabalho que vai acontecer no Parlamento, não é expectável que o PCP colabore com os Verdes, por exemplo, no sentido de melhorar a proposta que foi apresentada?
Não, terá em relação ao projeto dos Verdes a mesma atitude que tem em relação aos demais projetos. Portanto, não...
Isso não confunde o eleitorado da CDU?
Não, aliás, eu creio que isso desmente uma tese que é muito propalada, que é de que o Partido Ecologista dos Verdes é uma mera extensão do PCP, que está a prova numa questão muito sensível socialmente, que não é.
Também há a tese que, na verdade, até pode servir para ir captar outro eleitorado e responder, e assim a CDU responde a todos, os que são mais conservadores e os que são mais modernos.
Não, mas esse tipo de cálculos normalmente não... Esse tipo de cálculos dão errado. Ou seja, esses tipos de cálculos dão errado. Não é... Quer dizer, o Partido Ecologista dos Verdes aqui tem uma posição diferente da nossa. Não, isso acontece... Esta é uma matéria em que isso acontece noutras também, não é? Uhum. Há várias matérias em que as opiniões são diferentes, os sentidos de voto são diferentes. Nem nós apoiamos todas as iniciativas do PEV, nem o PEV apoia todas as iniciativas do PCP, mas, enfim, no essencial há uma convergência essencial que nos leva a ter uma coligação eleitoral de ambos os partidos, mas isso não exclui que haja diferenças de opinião, e aqui este é um caso em que manifestamente isso acontece. Agora, eu creio que evidentemente que ninguém vai determinar o seu sentido de voto só por uma razão, não é? Eu, naturalmente, que em todos os partidos há opiniões diferentes sobre esta matéria, no PCP também. E portanto falo com muitas pessoas que são do PCP e até que o manifestam nas redes sociais, dizendo: eu sou do PCP, mas aqui não estou de acordo, e portanto não deixam de ser do PCP por isso. Quer dizer, portanto eu creio que a opção de voto das pessoas é feita por um conjunto de fatores, não é? Creio que não há um fator decisivo, embora naturalmente todos os fatores pesam. E portanto eu creio que o facto de haver pessoas que são do PCP que não compreenderão ou não estão de acordo com as razões que apontamos para votar contra estes projetos relativos, pelo menos das pessoas com quem tenho falado, não põem em causa a sua ligação ao PCP por causa disso.
Ontem, além da despenalização da morte medicamente assistida, caiu também, pela votação realizada, a questão de avançar já com a regionalização e do calendário muito concreto que o PCP tinha avançado, sim, inclusivamente nas jornadas parlamentares em dezembro. João Oliveira, antes da votação, disse que, caso isto não avançasse, o país corria o grande risco de adiar pelo menos até 2025. Foi isso que aconteceu? Só em 2025 é que se vai voltar a falar na regionalização? António Costa, por exemplo, disse no início de dezembro que só depois de 2023 é que seria possível referendar esta questão, que o PCP agora atira para 2025.
Pois, de facto, é pena que esse tema passou relativamente despercebido, porque de facto a eutanásia ocupou mais o maior espaço, não é? Quer em termos mediáticos, quer em termos da cabeça das pessoas. E é pena que a regionalização não pudesse ter um espaço mais alargado para poder ser debatida, porque, vamos lá ver, nós aquilo que temos visto em matéria de regionalização é que todos, parece que todos estão de acordo com a regionalização quando a veem longe, não é? Mas depois, quando há uma perspectiva concreta de avançar, enfim, arranja-se todos os pretextos para que isso não aconteça e vai sempre adiando. Nós sabemos que a regionalização que está prevista na Constituição continua a estar prevista na Constituição e aliás, propostas que houve de retirar a regionalização da Constituição foram rejeitadas e, portanto, ela mantém-se como um imperativo constitucional, mas a sua concretização depende de um referendo. E, aliás, é um referendo muito armadilhado, muito difícil, não é? Que implica duas respostas positivas consecutivas, uhum, e que deve ser precedido por aprovação de legislação. Enfim, é um processo complexo. Significa que tem de haver um amplo debate, um amplo consenso, porque tem que haver referendo e, portanto, não há regionalização se não se conseguirem criar condições de consenso para que esse referendo possa ser...
Mas então qual é a sua vencedor? Explicação para aquilo que dizia, que é de longe toda a gente concorda, mas depois quando se chega ao concreto já arranjam-se...
É a realidade. Porque
mas porquê? Porquê que isso acontece?
Porque, de facto, da parte quer do PS, quer do PSD, não tem havido vontade política de avançar com a regionalização.
Sendo que eles no debate de quarta-feira respondiam com a descentralização e que já era uma forma que o PCP é conhecida a posição contra.
Não é, ou seja, a questão das regiões administrativas é saber se deve haver uma estrutura de poder administrativo intermédio entre o governo e os municípios. A resposta constitucional é que deveria haver. Ora bem, transferir competências diretamente do poder central para os municípios, ignorando essa realidade intermédia, cria uma situação complicada aos municípios, como se vê, e pelas resistências que há dos municípios em receberem competências que se quer transferir diretamente, como de certa forma esse processo de transferência acaba, de certa forma, sabotar a possibilidade da existência desse poder intermédio. Porque se fazemos agora transferência para os municípios, até de competências que teria toda a lógica serem supramunicipais, o que estamos a fazer é que, quando se criar as regiões administrativas no futuro, se lá chegarmos, já não estaremos a descentralizar, a transferir competências do poder central para as regiões, mas a retirar competências aos municípios, quando a lógica da criação das regiões era uma lógica de descentralização e não de centralização. Ou seja, e portanto, avançar com esse processo de transferência de competências sem haver este poder intermédio a nível regional, no fundo acaba por ser um obstáculo no futuro à criação das regiões administrativas. E portanto, se o processo é complexo, depende da realização de um referendo, exige condições de criação de um amplo consenso, nunca mais avançarmos, nunca mais lá chegamos. E portanto, esta perspectiva de adiar sempre é sempre para a próxima legislatura. Agora não há condições, nós ficamos da parte do PSD, do PS, nunca há condições. E portanto, a adesão de princípio à existência das regiões administrativas é meramente retórica, porque depois não se traduz em absolutamente nada na prática. Quando o que o PCP propunha era só o estabelecimento de um calendário. Vamos fazer um calendário. Agora vamos consultar as assembleias municipais, ver qual é a posição dos municípios sobre esta matéria, sobre as várias possibilidades de divisão do mapa das regiões, e depois avançaremos para um referendo no ano que vem. Ao dizerem que não vamos estabelecer calendário nenhum, estamos a dizer que isto será adiado sine die, ou pelo menos durante muitos anos, porque o referendo foi em 1998, não é? Portanto, já passaram quase 22 anos sobre a realização desse referendo. Então, quando é que a questão... Para quando?
António Filipe, deixa-me aproveitar. António Filipe falava aí das autarquias. Olhamos agora também para o Partido Comunista e para os resultados do PCP também, por exemplo, nas autárquicas. O PCP tem estado em perda de alguma forma nas últimas eleições, olhando para presidenciais, autárquicas, europeias. Queria lhe perguntar de forma muito direta se o Partido Comunista Português corre ou não o risco de se tornar irrelevante do ponto de vista nacional, se teme que isso possa acontecer.
Não creio. Se assim fosse, também não era. Não, se o PCP fosse assim tão irrelevante, não era tão atacado como é por outras forças políticas.
A pergunta não é se é irrelevante hoje, naturalmente. Mas já aconteceu movimentos destes noutros países e, portanto.
Queremos que não. Eu creio que houve movimentos em outros países também porque esses partidos eles próprios se descaracterizaram e perderam a identidade, não é? A derrocada que houve no movimento comunista em Itália, por exemplo, começou com o facto do Partido Comunista Italiano ter passado a chamar-se outra coisa qualquer.
Mas acredita que é essa coerência de que se fala quando se fala do PCP que vai garantir os votos no futuro?
Não é isso que vai garantir, não garante, ninguém é dono dos votos de ninguém. E portanto a votação naturalmente reflete uma influência eleitoral que é relevante, mas não é o único critério para a existência e para a importância de um partido. E portanto evidentemente que as dificuldades em matéria de influência eleitoral são evidentes, são manifestas, não são indesmentíveis, porque se refletem-se de facto em números e em eleitos, não é? E portanto é um reflexo de facto de alguma perda de influência de uma influência eleitoral. Mas para nós a questão é a seguinte: nós, o PCP não se determina apenas por critérios relacionados com resultados eleitorais ou com facilidade eleitoral, né? Nós temos consciência, por exemplo, este debate que acabámos de referir, né? A questão da eutanásia, Se quiséssemos ter um cálculo meramente eleitoralista, podíamos ter aqui uma posição um bocadinho, não ser uma posição tão assumidamente de princípio, mas foi, ou seja, porque entendemos que mesmo que possamos ter custos eleitorais, não podemos abdicar de posições que são posições de princípio. Isso tem que ver com a própria aquilo que, a forma como nos concebemos a nós próprios, não é? De não ter princípios, de os defender, mesmo que isso em determinados momentos seja incómodo fazê-lo e que possa ter custos eleitorais. E assumimos isso. E, portanto, o nosso trabalho é para procurar aumentar, naturalmente, a influência social, política, do próprio partido.
E isso pode passar por uma liderança também diferente? Estamos agora há poucos meses do Congresso, em novembro.
Não, PCP, não, nós não temos problemas de liderança. Nós não temos aquele problema que alguns partidos têm, tem um pouco,
mas essa é uma questão
tem uma visão, que tem uma visão um bocado futebolística, mas não é? Esses resultados não são bons.
É conhecida a organização do
treinador.
É conhecida a organização do Partido Comunista Português, mas a verdade é que este é um assunto que está em cima da mesa. O assunto da questão do Congresso e da liderança do partido, secretário.
Será o seu tempo. Não, mas nós não temos. No futebol é que há reforços de inverno e muda-se o treinador, e portanto não funcionamos assim. Não temos um problema de liderança. E naturalmente, quando chegar o momento do Congresso, essa é uma questão como todas as outras, como todas as questões relativas à orientação do partido, certamente não deixará de ser discutida, como sempre foi no passado.
Só para terminarmos esta conversa, põe-se de fora de uma solução desse género, ou admite que, se o partido entendesse que era a pessoa indicada para liderar o
isso
PCP?
Não está nas minhas perspectivas de vida, não é? Ser liderar o PCP.
Não é o reforço de inverno.
Não, nem de inverno, nem de verão.
António Filipe, terminamos esta parte da Vichy Suase. Vamos seguir no nosso menu, que temos ainda algumas opções para lhe oferecer. Bom, e tendo em conta até a tensão que houve ontem entre o PCP e o PAN, vamos supor que não é vegetariano e, portanto, não se ofenderá se nós agora tivermos aqui um bloco muito rápido onde chamamos-lhe carne ou peixe, ou seja, vamos-lhe dar aqui duas opções de resposta. Tendencialmente, gostávamos que respondesse, que escolhesse uma das hipóteses para não sair daqui com fome do programa. E, portanto, vamos aqui saber aqui algumas perguntas mais diretas e mais rápidas ao nosso convidado desta semana.
É parte difícil, já percebi.
António Filipe, preferia viver na Coreia do Norte ou na Coreia do Sul?
Eu não preferia viver em nenhum desses países.
Já está a ficar, já não está a responder.
Não,
a ideia era
preferia viver num desses países. Preferia viver viver numa Coreia unificada, onde não houvesse o muro de separação.
Acertámos. A nossa aposta era que ia responder isso e acertámos.
Preferia ver João Almeida à frente do CDS ou novamente à frente do Bolonenses?
Ah, essa é uma pergunta interessante. João Almeida à frente do CDS ou João Almeida à frente do Bolonenses?
Que é o seu
Eu preferia vê-lo à frente do CDS. Preferia vê-lo à frente do CDS. Não, eu não tenho nada contra o atual líder, mas ele, se estivesse à frente do CDS, teria menos tempo para ter a tentação de voltar a ficar à frente do Bolonenses.
Dizem que dorme pouco. O que é que lhe tira mais o sono? Os resultados que as sondagens dão ao Chega ou os resultados que as sondagens dão ao PCP?
Eu durmo pouco, mas não é por falta de sono.
É por atividade a mais, não é?
Exatamente. Eu diria que nenhuma dessas coisas me tira o sono. Não é isso que me tira o sono. Embora, naturalmente,
mas
politicamente, ambas me preocupam. Mas as sondagens do PCP ultimamente até têm estado razoáveis. Nos últimos dias.
António Filipe, teve um neto há pouco tempo, acabou de nascer. Qual o maior desgosto que esse neto lhe poderia dar no futuro? Ser militante do Bloco de Esquerda ou do PSD?
Nada disso me daria desgosto. Não.
Estava aberta a qualquer possibilidade?
Não, a opção será dele no futuro. E naturalmente eu depois, qualquer uma dessas opções daria grandes discussões amigáveis comigo. Certamente daria grandes discussões, mas não haveria relativamente a isso. Não, Não, eu gostava era que ele fosse do Belenenses, mas também há concorrência familiar de outros clubes e portanto nem eu,
do Belenenses, que já nos disse ali há pouco,
nem disse, tenho a certeza
que não o Belenenses sabe, não é?
Que não o Belenenses sabe, mas o clube futebol,
quem sabe se essas discussões se vierem a ocorrer possam ocorrer ao som da música que escolheu para finalizar. É uma música de Silvio Rodrigues, que é um músico cubano conhecido aliás como o John Lennon cubano, embora eu diria que a mensagem das músicas é talvez um bocadinho diferente. É um dos músicos símbolos da esquerda latino-americana. Não. E naturalmente que canta também sobre muito da visão do mundo que o António Filipe partilha. É com a música Sueño de una Noche de Verano, espero ter dito isto bem, não sei se o meu sotaque cubano estava bom, mas é com esta música que escolheu, e é um bocadinho por causa destas razões que eu falei agora, ou não?
Também, e portanto é um grande nome daquilo que se chama Nova Trova Cubana, não é? Uhum. Para seja um homem já com septuagenário. E embora o tema que eu trago aí é de meados dos anos 80, é pena que ele não seja mais conhecido em Portugal, não é completamente desconhecido, mas creio que nunca atuou em Portugal, que é pena, apesar de haver temas dele gravados por músicos portugueses. O Carlos do Carmo gravou um tema também nos anos 80, que é o como é que se chama aquilo? Não me lembro agora o nome, mas
temos de ir pesquisar.
É gravado por Carlos do Carmo e também por Chico Buarque antes disso. E depois a Mísia gravou um dos grandes temas do Silvio Rodrigues, que é o Unicórnio Azul, da Mísia. E portanto, ele, apesar de não é completamente desconhecido em Portugal, é a Pequena Serenata Diurna, é o tema gravado por Carlos do Carmo.
Eu achei que
vale a pena divulgar um pouco mais o Silvio
quem
Rodrigues.
Sabe, quem sabe se depois desta audição se não haverá um concerto marcado dele para Portugal em breve. Vichy Soares regressa para a semana. António Filipe, muito obrigado e até para a semana. En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Yo soñé un agujero. Bajo tierra y con gente que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero. Bajo tierra y oscuro, y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Anoche tuve un sueño y anoche era verano. Para un sueño malvado, para un sueño malvado. Oh, oh.
noche tuve un sueño que nadie merecía. ¿Cuánto de pesadilla quedará todavía? Quedará todavía. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.